Para educar, é preciso ter se educado a si próprio na tortura gloriosa do domínio das paixões e do espírito de autoridade. A autoeducação tem a ver com o espírito humano de busca do conhecimento e da liberdade, somente possível se tal esforço for pautado numa educação libertadora. Ser livre é colocar-se acima de dogmas, não por acaso difundidos pela família, pelo Estado e pela religião.
Programa de rádio sobre educação e cultura para o Espaço Humus. Realização, Instituto Gens de Educação e Cultura. Apresentação, Donizete Soares.
Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um programa de rádio sobre educação e cultura para o Espaço Humus, espaço virtual de experiência sensorial e aprendizagem. É um prazer, mais uma vez, apresentar ou reapresentar a você pessoas interessantes. Interessantes porque marcaram suas vidas e escreveram suas biografias, colando pensamento e vida. Que sentido tem alguém dizer uma coisa e fazer outra, não é? Pois bem, hoje, 2 de janeiro de 2012, dia de verão com chuva aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, quero falar de uma dessas pessoas que fez da sua vida um palco que tinha como principal atriz ela mesma. Estou me referindo a Maria Lacerda de Moura, que viveu entre 1877 e 1945. Maria Lacerda foi professora, jornalista, escritora e, sobretudo, polêmica, termo que tem origem grega e tem a ver com luta, batalha, guerra, ação de combatente, portanto, totalmente aplicável à Maria Lacerda, que nasceu nas Minas Gerais, mais exatamente numa fazenda em Manhuaçu, palavra tupi que significa algo como grande campo de chuva. Num artigo publicado no jornal O Combate, em 1929, ela escreveu: "Aos 5 anos de idade fui para Barbacena, Minas Gerais, onde estudei as primeiras letras em um colégio de irmãs de caridade. Durante os 4 anos em contato com a religião católico-romana, eu quis ser irmã de caridade e sonhava todo aquele misticismo dogmático. Entretanto, era mais medo do inferno do que tendência religiosa estreita. Lembro-me, mesmo que nas concentrações infantis em torno das torturas do inferno, eu imaginava que, se lá fosse ter, imediatamente passaria para o lado dos demônios. Preferia, portanto, martirizar a ser martirizada. Meu pai, anticlerical, espírita convicto, quando sentiu talvez que essa educação teria influência sobre o nosso espírito, meu e de minha irmã, mais moça do que eu, tirou-nos do colégio, onde também, apesar da minha pouca idade, dos 6 aos 10 anos, percebi o espírito de classe, de casta e a injustiça com que os católicos estabelecem a diferença econômica e de dominismo entre colegiais e respectivas famílias, no trato aos ricos, aos potentados e no desprezo e exploração para com os pobres, os humildes e os de cor. Foi uma das belas experiências da minha vida. E quem sabe a sabedoria com que meu pai agiu, confiante em si mesmo, para, com o exemplo, nos apontar rumo diverso? Não sei. Experiência que eu não tentaria de modo algum." Durante os anos seguintes, como ela diz, os tempos não foram tranquilos. Ao contrário, com a puberdade vieram também as manifestações estudadas em Freud, as quais me assaltavam à noite em pesadelos em que tudo se confundia, inferno, demônios e despertar sexual. Acordava horrorizada com os meus pecados. Resultado, acabou se isolando diante das repetidas formas de repressão aos seus pensamentos e impedimentos de dizer o que pensava. Diz ela, essa necessidade de expansão cercada pela educação, depois subjugada pela deslealdade de companheiras e pelos castigos injustos na escola e no lar, me ensinou muito cedo a viver dentro de mim mesma. Em 1904, Maria Lacerda formou-se pela Escola Normal de Barbacena e aí mesmo começou a lecionar. É quando conhece e se aproxima das ideias anticlericais e pedagógicas dos libertários, em especial Francisco Ferrer e Guardia, idealizador da escola moderna, que morreu fuzilado pelo governo espanhol em 1909. Junto das mulheres da região, incentivou mutirões para construções de casas populares e fundou a Liga contra o Analfabetismo. Em 1920, no Rio de Janeiro, fundou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e logo depois se desligou e mudou-se para São Paulo, onde teve como atividades dar aulas particulares, escrever na imprensa operária e ministrar conferências sobre educação, direitos da mulher, amor livre e antimilitarismo, opondo-se às iniciativas oficiais de ensino e buscando alternativas educacionais ligadas a movimentos sociais. Em 1923, fundou a revista Renascença, que tinha como objetivo denunciar as práticas utilizadas pelos exploradores que mantinham o saber e o poder sobre a mulher e a criança. Em 1926, passou a viver em uma comunidade em Guararema, atual Grande São Paulo, comunidade que pretendia viver em liberdade, sem hierarquias, mas que acabou, em 1935, diante da repressão do governo de Getúlio Vargas. Neste período, não foram poucas as divergências entre Maria Lacerda e todo e qualquer outro, inclusive os mais rebeldes da época. Certa vez, ela declarou que, além de Jesus Cristo, não conhecia outros anarquistas. Maria Lacerda se considerava individualista. Embora próxima dos movimentos anarquista e feminista, criticava ambos, assim como outros movimentos políticos sociais. Não deixava nada em branco, como se diz. Podemos imaginar o quanto essa mulher provocou a sociedade e mexeu nas estruturas de pensamento e prática do seu tempo. Ou como ela afirma, não é desconhecendo os problemas da vida real ou omitindo-os que poderemos auxiliar moralmente os que sofrem por ignorância dos seus deveres humanos. Não é fingindo que não existem tais problemas que poderemos amenizar algumas dores e reeducar os sentimentos dos seres ainda animalizados. Que poetas subam com seus instrumentos para cantar a beleza, espreitando as rosadas nuvens, é talvez sua missão. Porém nós, os pensadores, temos que descer até o povo rude da alta ou da baixa sociedade, pois são todos iguais, para fazê-los dar um passo mais em sua elevação espiritual. A nós cabe criar formas, pensamentos de vida pura, a noção de responsabilidade, de dever, em silêncio voluntário, em solidão e em meditação de uma vida quase asceta. Temos que fazer algo para despertar o íntimo dos adormecidos nas calçadas das ruas e da vida. E não é escondendo a verdade e as injustiças humanas, senão defendendo o que é nobre, tendo a coragem de olhar de frente à comédia humana, da mentira e dos ídolos sociais, tendo a temeridade de olhar de frente à hipocrisia geral que a boa educação convencional acredita necessária ao bom entendimento e à diplomacia de salões ou granfinismo exótico e idiota. Maria Lacerda de Moura escreveu e publicou várias obras, dentre elas A Mulher é uma Degenerada, Civilização, Tronco de Escravos, Amai-vos e não vos multipliqueis, Serviço Militar Obrigatório para a Mulher, Recuso-me, Hanheiner e o Amor no Plural, Clero e Fascismo, Horda de Embrutecedores, Fascismo, Filho Dileto da Igreja e do Capital, entre outros tantos artigos em jornais e revistas da época. De 1939 a 1945, ano de sua morte, escolheu o silêncio, certa de que somente cada um de nós pode descobrir a sua verdade.
Você alguma vez se perguntou por quê? Faz sempre aquelas mesmas coisas sem gostar. Mas você faz, sem saber por que você faz. E a vida é curta, por que deixar que o mundo lhe acorrente os pés? Finge que é normal estar insatisfeito. Será direito o que você faz com você? Por que você faz isso? Por quê? Detesto o patrão no emprego, sem ver que o patrão sempre esteve em você. E dorme com a esposa por quem já não sente amor. Será que é medo? Por quê? Você faz isso com você.
Ouça agora um texto que compõe o livro Ferrer, o Clero Romano e a Educação Laica, de 1934, escrito por Maria Lacerda, na comunidade de Guararema. O título do texto é Viver Harmoniosamente. A covardia mental é a mais poderosa das armas reacionárias. O caminho único do gênero humano, se não queremos ser devorados pela reação pejada de violência científica e tecnocracia, é a suprema resistência à covarde domesticidade e à imbecilidade humana, aos exploradores da consciência, aos vendilhões de todos os tempos. Não sejamos livres pensadores de rebanho, desses que protestam entre amigos, no seio da família ou nos recintos das lojas teosóficas ou maçônicas, mas casam-se na igreja, são devotos de Santa Teresinha, batizam os filhos, servem de padrinhos e testemunhas de casamento, mandam rezar missas pelos seus mortos, celebram o funeral religioso, confessam-se, comungam na hora das aperturas ou dão dinheiro para as cerimônias da igreja sob a capa covarde de dever social. E o que é pior, educam os filhos nos colégios religiosos e assistem à sua primeira comunhão, porque é chique e elegante e pretexto para reuniões mundanas. A cada instante, ouço dizer que nem sempre a família está disposta a acompanhar os militantes. E conheço delas que são a negação absoluta das doutrinas pregadas pelos seus chefes. Entretanto, tais militantes procuram ardorosamente fazer prosélitos e exigir que outros companheiros, e principalmente outras companheiras, se comprometam pela causa que eles defendem. Essa incoerência equivale a do que prega para o público, reservando-se o direito de não seguir os seus próprios conselhos. Se a minha família não quer ou não pode seguir os meus sonhos de libertação humana, um dilema traça à minha consciência uma base de conduta. Se sou fraca e dominada pelos sentimentos afetivos limitados ao egoísmo da família de sangue, que nem sempre é a nossa família, não tenho o direito de pregar ou exigir dos outros aquilo que eu mesma não fui capaz de realizar. Retiro-me. Não me posso fazer agitador e militante. Nada posso exigir se não dou um exemplo integral. O segundo caminho é mais íngreme, é mais doloroso, é mais escarpado. Coloco os interesses humanos, coloco a minha consciência acima da família, não a acuso nem defendo e reivindico para mim o direito à deserção. Isolo-me da família e, pelo exemplo, demonstro que vivo individualmente em harmonia comigo mesma e ponho de acordo o pensamento e a ação. Não tenho o direito de impor ou exigir nem da família nem do próximo, mas tenho o dever de reivindicar os meus direitos individuais, de ser livre, de desertar, de fugir de todos os detetives morais cuja missão é dominar, é escravizar, para reduzir à rotina, à imbecilidade, à cretinice e à covardia. Muito menos me assiste o direito de formar uma família cuja educação eu descurei e depois vir impor o meu pensamento às famílias dos outros, buscando prosélitos ou exigindo de outras consciências o lema das minhas verdades individuais. Cada qual só pode iluminar a si mesmo. E antes de exigir de quem quer que seja, eu tenho a obrigação de exigir de mim mesma, cuidando da minha própria realização. Já é tempo de comemorarmos Ferrer de outro modo. Não se educa com discursos. E se as escolas modernas são fechadas pela polícia clerical, cada um de nós tem uma pequena escola moderna dentro do lar e dentro de nós mesmos. E se a educação do lar falhou, repito, só há dois caminhos a seguir, se não queremos corar diante dos olhares perfurados das consciências clarividentes. Ou resignar-se estoicamente em uma retirada honrosa e profunda, iluminar-se a si mesmo, desertando da ação social por incapacidade, preparando-se para uma atitude futura mais coerente com as próprias ideias, e escravizar-se ao afeto da família, por fraqueza confessa, ou desertar da família. Ninguém tem o direito de impedir que eu me conheça e me realize para o gesto individual isolado, para a harmonia integral isolado, para a harmonia integral entre meu pensamento e minha ação, e a suprema resistência ao espírito de autoridade incrustado no subconsciente da família e da sociedade. É comodismo, quase sempre, essa desculpa de que a família não quer seguir a orientação da corrente ideológica que nos parece verdadeira. Pode ter sido o nosso descuido, a nossa incúria, o nosso comodismo, a causa do desacordo entre o que desejamos e o contraste dos desejos que orientam os nossos filhos. E se não temos confiança na educação, em se tratando da nossa família, é estranho que preguemos essa ou aquela educação para a família dos outros. Gandhi acaba de dar ao mundo mais belo, mais heróico, mais eficaz dos exemplos. Perguntaram-lhe quais seriam os continuadores de sua obra de suprema resistência à reação burguesa capitalista para a libertação da Índia. Gandhi respondeu: a minha companheira e meus filhos. Só assim temos o direito de procurar persuadir a companheira e os filhos dos nossos camaradas, ou então desertar. Sejamos os desertores da família, os desertores sociais, o individualista livre para pensar e sonhar e viver em harmonia com a nossa própria consciência. Esperamos sempre que os outros façam aquilo que nos dá prazer ou que não fomos capazes de realizar. É utópica a sociedade ideal sonhada pelos sonhos de equidade, enquanto não tenhamos nós mesmos realizado dentro de nós esse ideal e essa equidade. cada qual pode resolver o milagre de realizar o homem perfeito ou a mulher emancipada que as nossas ilusões criam no tipo futuro das sociedades ideais. Conhecer-se, educar-se, realizar-se, só pode semear quem já colheu de si mesmo. Para educar, é preciso educar a si próprio, na tortura gloriosa do domínio das paixões e do espírito de autoridade. Longe de mim a ideia de exigir a perfeição do próximo. Se reconheço todas as minhas fraquezas e todos os meus defeitos, se me envergonho de não ter podido ainda burilar as arestas grosseiras da minha astuta interior e me apresentar em público, digna dos mais altos sonhos de beleza que palpitam dentro de mim. Mas quem pode afirmar que a minha vida não tem sido um esforço contínuo para me conhecer e para me realizar? Por isso mesmo, a maior homenagem que podemos prestar a Ferrer, como a todos os apóstolos e mártires do ideal de emancipação humana pela educação, é a busca interior, é a realização da própria consciência no anseio do conhecimento, para o exemplo da força e do poder por sobre nós mesmos, na escalada de uma consciência sempre mais alta, voltada para o amor e a sabedoria. Conhece-te a ti mesmo, ainda é a divisa do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo para aprenderes a amar, é a suprema sabedoria na escalada suprema em busca dos abismos de luz da nossa consciência profunda. Cada um de nós tem seu caminho, as suas verdades e sua vida. Cada qual se ilumine a si mesmo e realizará o milagre sem par de iluminar, pelo exemplo, as veredas de todos os jovens corredores da lenda. Só crio nessa educação. Só crio nessa revolução.
Programa de rádio sobre educação e cultura para o Espaço Humus. Realização: Instituto Gens de Educação e Cultura.